agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. Bem, no Juízes em Ação desta semana, a conversa é com a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, juíza de direito Madiele Frantes Machado. Olá, doutora Madiele, bem-vinda e muito obrigado por nos atender aqui no Juízes em Ação. Vamos falar sobre violência doméstica e familiar?
Olá, Eduardo e ouvinte.
Bem, doutora Madiele, primeiramente vamos iniciar nossa conversa aqui então falando um pouco sobre o trabalho do juizado, a atuação, que são dois juizados mais os juizados no interior, que a senhora fizesse então uma abordagem assim do que evoluiu desde a criação em 2008 do primeiro juizado e até os dias de hoje, a evolução dentro do tribunal.
Bem, como tu disseste, o único juizado até então, né, existente aqui no Rio Grande do Sul foi o de Porto Alegre, né, foi criado lá em 2008. E agora, 31 de março de 2015, vai estar completando um ano da instalação do segundo juizado de violência doméstica aqui na capital, né. Sem dúvida, esse foi um avanço muito grande, muito importante nessa política de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, porque nós sempre tivemos um número muito expressivo de processos, né, nessa área, e o aumento, então, de servidores, né, o incremento de servidores e juízes, pôde, então, nos possibilitar uma maior celeridade no atendimento desses casos. Então, nós conseguimos já, quando foi instalado o segundo juizado, nós tínhamos mais de 20 mil processos em andamento. Com a criação dessa segunda estrutura, nós já conseguimos, então, aumentar o número de audiências, né, de cumprimentos, de todas aquelas diligências necessárias, e contamos agora com aproximadamente 14, 15 mil processos em andamento, né? Esses processos se constituem nas medidas protetivas e também nos processos criminais decorrentes, então, desses mesmos fatos. E foi muito importante, então, essa tomada, né, de posição dessa administração, porque além da criação, então, do segundo juizado, começou-se a instalar no interior do Rio Grande do Sul outras unidades especializadas, né? Então, isso demonstra um comprometimento dessa administração com a causa do combate à violência contra a mulher.
Doutora Madiele, agora já focando, assim, a senhora fez aí um escopo, né, do trabalho do tribunal e dos juizados, assim, o juiz de ação foca mais na questão da atuação dos juízes em ações paralelas. Então, eu gostaria de lhe perguntar, então, sobre os projetos que a senhora desenvolve, que a gente pode destacar, por exemplo, o grupo reflexivo de gênero, quando surgiu, uhum, e como é que é o seu trabalho junto a esses projetos?
Sim, bem, eu atuo aqui no Juizado de Violência Doméstica, né, desde que ele era único. Então, desde abril de 2009, que eu comecei aqui fazendo um regime de exceção, na época que a titular era a desembargadora Osnilda Pisa, né? E, a partir de então, eu nunca mais abandonei aqui o juizado, fiquei designada nos regimes de exceção, até que, há 2 anos e meio atrás, então, me tornei titular do Juizado de Violência Doméstica. A partir disso, então, comecei a implementar, até antes da titularidade, né, mas desde o período, então, que comecei a atuar aqui, eu senti aquela necessidade de um juiz ser, de fato, aquele agente transformador da comunidade, né? Então, por isso, pensei numa forma de o juiz ir até a comunidade, ir até as escolas, chegar até as pessoas como uma forma de efetivamente transformar essa realidade, então, que a gente vê muitas vezes da violência em casa, né? E o juiz, então, no momento em que vai prestar informação, seja na escola, seja em alguma instituição na comunidade, ele está auxiliando tanto na prevenção da violência, né, como também no combate a essa violência. E também desmistifica aquela figura do juiz, né, que o juiz só trabalha no gabinete, que o juiz é uma pessoa inacessível. Com isso, nós criamos, então, os projetos Maria na Escola e Maria na Comunidade, né? E também temos o grupo reflexivo de gênero, que ele é um outro projeto, tem uma outra abordagem, que ele é destinado, então, para a reeducação dos homens que se envolveram em situação de violência doméstica. Porque nós pensamos que, se nós quisermos modificar essa situação do ciclo da violência, nós, além de tratarmos a vítima, de cuidarmos da mulher, de encaminharmos essa vítima para a rede de proteção e os serviços existentes, nós também temos que cuidar, tratar aquele homem que praticou aquela violência. Se a gente não der essa atenção para o homem, aquele ciclo de violência não vai acabar. Mesmo que afastadas aquelas pessoas, aquele homem vai se inserir numa nova relação, numa nova família e vai reproduzir aquela situação de violência, né? E nós também temos inúmeros casos em que a mulher busca o judiciário não porque ela quer se separar daquele homem, mas porque ela quer um homem melhor. Ela quer um marido melhor, ela quer manter a família, mas numa condição saudável, livre da violência. Então, a importância desse grupo, ela é extrema, justamente porque nós estamos falando de um grupo que nasceu dentro do Poder Judiciário, né? Então, nós trabalhamos com a servidora Ivete, que ela é mediadora judicial e é quem coordena esses grupos. Desde 2011, outubro de 2011, existe esse grupo, né?
Como é que se dá o processo de inserção desse homem? É feito judicialmente, ou ele é convidado, ou como é que é a abordagem?
Ela pode ocorrer em dois momentos, né? Nós costumamos aqui, nos dois juizados, realizarmos, de regra, audiências nas medidas protetivas, ainda lá na fase da medida protetiva, antes do processo criminal. Então, nessas ocasiões, já se percebe, então, no contato direto do juiz com as partes, a problemática que envolve aquela família ou aquele ex-casal. A partir daí, então, se sensibiliza aquele homem, né, que a gente vê que tem o perfil e está necessitando de ingressar naquele grupo, então se sensibiliza aquele homem para que ele faça parte do grupo. E a partir daí, então, ele é encaminhado para uma entrevista e depois participa dos encontros, que ao todo são 12 encontros, né? O efeito é muito positivo, porque é um momento em que eles conseguem, então, refletir sobre tudo que eles fizeram. Muitas vezes eles veem o problema deles no outro, né? Às vezes tem muita dificuldade de eles assumirem a culpa, de assumirem a responsabilidade por um ato de violência, mas no momento em que eles acabam vendo o relato do outro companheiro do grupo e às vezes até criticando a conduta do outro, eles acabam com isso, então, conseguindo mudar suas próprias atitudes, né? E também a segunda hipótese é quando, lá na condenação, no processo criminal, o juiz também impõe como uma das condições da pena, né, da condenação, a participação nesse grupo.
Mesmo os que já estão privados de liberdade?
Muitas vezes a gente, como uma das condições da liberdade, se concede a liberdade desde que ele também participe, frequente o grupo, né, também faça um tratamento para desintoxicação. A gente também tem muitos casos que, primeiro, antes dele ingressar nesse grupo, ele também tem que estar livre ali daquela dependência do álcool, daquela dependência da droga, obviamente, porque senão ele não vai ter condições, né, de refletir e de poder verificar, né, exatamente o que ele fez e a possibilidade de mudança.
É, sempre existem as reincidências, né, doutora Magelli, mas com relação a números, assim, percentuais, a senhora tem uma ideia?
Desses homens que participaram nos grupos, nós já atendemos mais de 150 homens, né? Desses 150, nós tivemos apenas um caso de reincidência. Então, nós consideramos que teve uma produtividade, assim, né? Foi altamente positiva a participação desses homens nesses grupos.
Ok.
Temos também, assim, ao lado, então, desse grupo para homens, a gente também tem um grupo de mulheres, né, de acolhimento para as mulheres. E agora, na próxima segunda-feira, a gente também vai estar aqui implantando, né, dois instrumentos e ferramentas aqui que vêm em benefício das mulheres vítimas de violência. Então, Segunda-feira agora é dia 9,
dia 9,
né?
De março, um dia
isso,
depois.
Aproveitando ali o início da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, numa parceria aqui dos dois juizados, do primeiro e do segundo juizado, né, de violência, nós vamos estar implantando, então, a sala de espera humanizada para as mulheres vítimas de violência, né, e o projeto Borboleta, que é uma parceria entre aqui os dois juizados, a Universidade de Ciências da Saúde, a Universidade Federal, né, aqui de Porto Alegre, a PUC, e em breve também será a nossa parceira, a Uniriter. Essa sala de espera humanizada, assim, para os ouvintes entenderem, ela se constitui, então, de uma sala de espera, onde todas as mulheres que estão aguardando as audiências, sejam de medida protetiva, sejam de instrução, elas vão aguardar nessa sala. Então, elas não vão mais ficar ali no corredor, em contato...
Expostas, né?
Sim. Expostas, né? Porque muitas vezes elas estão ali machucadas, estão, né, tristes, chorando, com situações assim penalizadas, que é muito complicado, embora elas já fiquem em espaços distintos e separados ali do agressor, sim, mas há outras pessoas que transitam ali no corredor, né? Há partes, há testemunhas, então há advogados. Então a gente pensou que nada melhor do que um espaço só delas, né, para que elas possam então ficar mais tranquilas no aguardo dessas audiências.
E como surgiu essa ideia dessa sala? E já complementando, como é que é a estrutura física da sala, assim, ou, uhum, e pessoal? Tem...
Sim, a sala, ela contém ali acomodação, né, para essas mulheres, contém também um espaço de brinquedoteca para as crianças, porque a gente pensa assim que muitas mulheres vêm acompanhadas de seus filhos, né, tem também um fraldário e tem um sanitário ali de uso exclusivo para as vítimas e seus filhos, né. E o projeto Borboleta, ele justamente vem agregar, então, somar nesse nosso projeto da sala de espera humanizada. Por quê? Os estudantes de psicologia, então, dessas universidades, eles estarão fazendo o acolhimento dessas mulheres nesse momento ali da sala de espera, prestando informações, já fazendo os encaminhamentos para os serviços adequados e até, se necessário, para um acolhimento individualizado, né, num momento posterior.
São estudantes de psicologia da PUC.
PUC, da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, e em breve também vai se somar a participação dos estudantes da Uniriter.
E esses estudantes são selecionados a partir de que critérios? São oferecidos pelas universidades? E que tipo de gerência o Poder Judiciário tem na escolha desses estudantes?
Na verdade, as universidades fizeram a parceria com os juizados. Os alunos são orientados pelos seus professores. Então, quem faz a orientação e o acompanhamento desses estagiários, desses alunos, não é o Poder Judiciário. É o professor lá do curso de psicologia que apresentou o projeto e se uniu, então, ao nosso trabalho.
E os professores estão presentes no dia a dia?
Sim, eles seguem um protocolo, né?
Certo.
Do estágio de coordenação, de orientação.
Não digo, os professores vêm ao foro, não?
Sim, eles vêm, nós temos reuniões também periódicas para avaliação. É claro, o projeto vai ter início mesmo a partir de segunda-feira, mas as nossas reuniões de estudo e de organização, elas já vêm ocorrendo há mais de 6 meses com essas instituições, né? Justamente porque eles têm que estar preparados para enfrentar essa realidade aqui, que é um pouco diferente lá da sala de aula, né?
Ok. Doutora Magelli Frantes Machado, falar agora um pouquinho do projeto Maria na Escola, que é um projeto dedicado à Lei Maria da Penha. Como é que funciona esse projeto?
Uhum. Como eu referi antes, é justamente naquela necessidade que a gente sentiu de que o juiz tem que estar perto da comunidade. Ele tem que servir, tem que ser de fato um agente transformador. E nada melhor do que nessa área, né, da violência doméstica, que o juiz possa, então, chegar até essas pessoas, nas escolas, nas famílias, né, para falar, então, e tirar as dúvidas sobre a violência doméstica contra a mulher. Então, tanto que o projeto é Maria na Escola, ou Maria na Comunidade, conversando sobre a Lei Maria da Penha. Então, nós já fizemos diversos encontros, né, nas escolas, inclusive esse projeto faz parte agora da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Nós estaremos na quinta-feira, dia 12, e na sexta-feira, dia 13, com esse projeto. Na quinta-feira, lá na Restinga, às 19 horas, na Escola José do Patrocínio, Escola Estadual, e na sexta-feira, na Escola Municipal Vila Lobos, também às 19 horas, quando haverá, então, a culminância dessa semana.
Bem, eu acho que abordamos basicamente os principais projetos, né, doutora Magelli? A senhora teria mais alguma coisa a acrescentar na nossa conversa que fosse relevante, não?
Acho que é exatamente isso, né, Eduardo? E frisar para os colegas que atuam nessa área da violência doméstica da importância que é a gente ter um olhar diferente, né? Ter uma forma de aproximação sempre daquelas pessoas que estão envolvidas nessa problemática da violência doméstica, né? Porque que a gente possa ter, que é uma área absolutamente sensível do direito, né? Então, por isso que eu vejo, né, da necessidade da gente, até na questão do layout, do mobiliário, dos espaços que a gente tem para utilizar dentro do, né, do juizado, a gente também tem que ter essa visão diferenciada, porque, na verdade, a gente está acolhendo, né, as pessoas que estão sofridas, estão vitimizadas, né, seja ela vítima, sejam seus filhos, né, e o próprio homem que se envolveu na situação de violência. Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê não só a assistência, a proteção para a mulher e seus filhos, mas também prevê o encaminhamento, o tratamento desse homem, justamente com esse objetivo, né? Que para a gente poder alcançar a paz, para a gente poder ter harmonia, a gente tem que pensar no todo.
Bem, conversamos aqui no Juízes em Ação com a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, juíza de direito Magelli Frantes Machado. Doutora Magelli, muito obrigado pela sua participação, né? A Rádio Web da Júri está à sua disposição para divulgar os projetos, né? Estamos à sua disposição também nessa batalha contra a violência.
Ok, Eduardo, muito obrigada. Obrigada pela atenção dos ouvintes.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.